Amém? Dê um sorriso bem bonito para a pessoa que está ao seu lado e diga: você está tão bonito hoje, só hoje, tá bem? Só hoje, né? Deus abençoou os meus olhos, eu estou te vendo de um jeito diferente. Não, agora olha, a gente não pode ser mentiroso, é todos os dias. Todos os dias, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Antes de nós começarmos mesmo essas 3 horas de pregação, diga assim: ô glória! Só que não. Antes de nós começarmos, eu queria que você fizesse algo e que puxasse isso lá do fundo do seu coração. Que você dissesse a Deus as suas expectativas em relação a esse momento em que a palavra dele vai ser lida, vai ser explicada, em que nós vamos refletir. Qual é a sua expectativa? Sabe, nós temos que pensar assim: quando Jesus se assentava numa casa, numa mesa, ou quando ele estava pregando para as multidões, junto a um monte, junto à praia, a um rio, havia muita expectativa acerca de tudo que saía da boca de Jesus, porque era a boca do Criador, amém? Hoje é um servo humilde que está aqui falando, mas eu quero falar a palavra do Criador, e ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então eu quero te perguntar: que expectativa você tem no seu coração? O que você quer que aconteça consigo hoje, aqui neste lugar, através da palavra de Deus, que não vai voltar vazia na sua vida? O que você quer? Vamos ficar de pé e vamos fazer isso? Mas é para ser sapatinho de fogo agora, tá bem? Tá bom? Você vai levantar as suas mãos e vai começar a dizer: Senhor, o que eu quero é ser curado, restaurado, renovado, reavivado, consolado, ó Deus. Senhor, o que eu quero é ver a tua majestade, a tua honra, Senhor. Louvar o teu nome, Senhor. O que eu quero nesta tarde, ó Deus, é que o Senhor saiba que há frutos de louvor nos meus lábios, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é, ó Deus. Meu Pai, nesta tarde estamos aqui porque o Senhor nos tem atraído. No Senhor nos tem chamado, em Ti temos conhecido o amor, a graça, a misericórdia, a bondade, Senhor. E aqui neste lugar, ó Deus, podemos Te chamar de Pai, Paizinho. Podemos neste lugar, Senhor, dizer que Te amamos, que não há outro Deus senão o Senhor. E honramos o Teu nome, celebramos, ó Deus, a vitória na cruz. Celebramos, Senhor, tudo aquilo que foi conquistado. Celebramos a cura, celebramos, ó Deus, a redenção. Celebramos, Senhor, o perdão dos nossos pecados, ó Deus. Celebramos a nova vida em Cristo. Celebramos, Senhor, celebramos o Teu Espírito, este Espírito que habita em nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A melhor e maior salva de palmas que você conseguir dar. Amém. Um brado de júbilo, um aleluia, um glória a Deus. Amém. Sabe, você pode sentar. Está vindo gente por aí, muito especial, seus amigos, talvez familiares, irmãos em Cristo, que estiveram no impacto e eles estão avivados. Nós temos que preparar aqui um ambiente para recebê-los, porque eles vêm com tudo. Amém? Amém? Então é uma tarde tremenda hoje aqui neste lugar. A propósito de uma tarde tremenda, esta semana aconteceu algo insólito comigo. Eu fui convidado para ministrar a palavra num GV. E cheguei lá muito humilde, em verdade, tá bem? Assim, muito preocupado, porque. E vocês já vão explicar, já vão entender o porquê. E expliquei-me para os irmãos e disse assim: olha, irmãos, no domingo que vem à tarde eu vou pregar. E eu já tenho tudo preparado, o meu esboço e tudo. E a gente fica tão confiante quando nós temos um esboço à nossa frente: o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, a conclusão, o apelo. Nós temos aquele guião ali. Mas aqui hoje eu trago para vocês o meu coração, porque eu estive orando por esse GV e o Senhor disse: vai falar do que está no teu coração, porque eu plantei uma palavra no teu coração. E quando a gente vai falar do coração, disse eu aos irmãos do GV, há uma certa preocupação, porque o nosso coração, ele abriga muitas coisas. O nosso coração é grande, não é? Então, há tanta coisa dentro do coração, e o fugir do papel gera algum incômodo para o pregador. E lá, graças a Deus, diga comigo: o Senhor é bom. E tivemos um tempo que eu posso testemunhar, que para mim foi, os irmãos também testemunharam, maravilhoso na presença de Deus. Saí de lá contente, dizendo: obrigado, Senhor, por esse tempo bom na tua presença. Agora é respirar, preparar o nosso domingo, as coisas boas que vão acontecer no domingo, MCI Kids, Impacto, culto à tarde, vai ser uma bênção. E esboço, tudo controlado. começou a orar, já estava em oração, como é óbvio, por esse culto, mas continuando em oração, o Senhor fala ao meu coração: eu não quero aquilo que tu tens apontado no papel. E eu: o quê? Não quero, não quero. Tu vais falar daquilo que está no teu coração. Senhor, meu coração vai falar daquilo que está no seu coração. Então eu só pedi permissão, estou brincando, não pedi, eu sei que eu podia fazer isso. Só pedi permissão, passa essa expressão, para apontar aqui alguns pontos daquilo que está no meu coração. E quero continuar, que em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, possa usar aquilo que o Senhor tem posto no meu coração, para eu compartilhar consigo nesta tarde. Então já pedi licença, não é? Para que você saiba que o coração, ele tem muitas coisas dentro. Então vamos lá ver um bocadinho daquilo que Deus tem para nós nessa tarde. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos começar abrindo as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, verso 15. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Deixa projetado, por favor, este versículo, tá bem? Uau, o que está no coração desse homem, você pode estar a pensar agora, não é? O que está no coração deste homem? Então vamos lá esmiuçar um bocadinho essa palavra. Nós acabamos de ler uma orientação, uma ordem bíblica, diga comigo, palavra de Deus, que diz assim: esteja atento, diligente, porque ninguém seja faltoso, não seja encontrado no lugar da falha, que não haja um buraco aí nessa estrada para que alguém caia e algo pior aconteça. Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, que não aconteça alguma coisa que vai te separar da bondade de Deus, do favor de Deus, do carinho de Deus, do cuidado de Deus. Você quer estar no âmbito da bondade, do cuidado, do carinho de Deus? Amém, sim ou não? Queremos, não queremos? Então, olha só para esta advertência. Cuidado, estejam diligentemente atentos para que ninguém seja faltoso e seja separado, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Diga comigo esta frase, ou esta expressão: raiz de amargura. Então estejam diligentes, diligentes, para que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando, vos perturbe. Então não estejam perturbados com uma raiz de amargura que pode estar brotando no seu coração. Pior que isso, não estejam sendo instrumentos de contaminação de outras pessoas por causa dessa raiz de amargura que está no seu coração. Diga comigo assim: uau! Não, mas sinceramente, é um conselho para a vida, não é? É um conselho para a vida. E eu faço questão de ler de novo. Olha só: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meus queridos, como é óbvio, você percebeu e percebe por experiência os efeitos nefastos daquilo que essa palavra que a Bíblia chama de amargura, raiz de amargura. E nesta passagem que nós lemos, nós temos aqui duas personagens, digamos assim: você e os outros. E você é convidado a não deixar que a amargura entre no seu coração e você próprio seja privado da graça de Deus. Você próprio seja achado como faltoso. E pior que isso, a conotação é que se você estiver faltoso, privado da graça de Deus, você vai contaminar, influenciar outras pessoas, porque nós somos agentes de influência. Todos nós que estamos aqui somos agentes de influência. Nós modificamos ambientes com a nossa presença. Por exemplo, quando a sua sogra chega em casa, o ambiente é modificado para melhor. Chegou a mãe do seu querido, não é assim? Vigia no céu, na terra para chegar no céu, não é assim? Nós somos influenciadores dos ambientes onde nós estamos. E a palavra que nós lemos diz: cuidado com esta amargura, porque você vai começar a influenciar as pessoas que estão à sua volta. E a amargura é algo tão mal que não vamos chamar de influência. A tradução que nós temos em mãos e lemos diz: contaminar os outros com essa amargura. Surge aqui uma pergunta: de onde é que vem essa amargura? De onde é que vem essa amargura? E falando daquilo que está no meu coração, e Deus tem estado a falar muito comigo, esta amargura, ela vem da dor. Dor que é algo que nós não vamos buscar com as nossas próprias mãos e que nos incomoda muito. Porque a maioria de nós, ou se não todos, temos uma capacidade inconsciente de assumir as coisas que inconscientemente também somos responsáveis. Mas a dor, geralmente, a gente não sai de casa feliz, com um saco, dizendo: caminhando eu vou para buscar a dor. Viu como eu sei cantar e rimar? Rimou, não é? Caminhando eu vou. A música, na verdade, é: caminhando eu vou para Canaã. Só quem tem mais de 30 anos, como eu, é que conhece essa música, não é? Mas ninguém sai de casa com um saco a dizer: olha, eu vou ali buscar dor porque eu quero sofrer. Eu estou muito feliz porque eu vou sofrer. Eu quero mudar esse meu estado. Não. Geralmente, e assim é, a dor é algo involuntário que chega à nossa vida. E essa dor, se ela não for vigiada, ela vai virar amargura. E seja qual for a fonte dela. Dor que não, e agora eu vou entrar em algo que eu quero mesmo que você entenda. Dor que não tem propósito gera amargura. Eu vou repetir: dor que não tem propósito gera amargura. Por quê? Porque a dor, ela nos constrange, ela nos entristece, ela amarra a nossa alegria, os nossos sentimentos, ela nos condiciona. E se não há propósito, eu vou dar lugar a isso e ela vai virar amargura. Seja qual for a fonte da dor, se ela não tiver propósito, ela vai virar amargura. Agora veja bem aquele tipo de amargura que nós estamos geralmente habituados, que é quando alguém falha conosco. É muito fácil ficar amargurado quando alguém falha conosco. Ficar entristecido, ficar com aquilo no coração. A Bíblia diz algo tão interessante. Quem é que conhece? Eu pensei que vocês todos, só temos teólogos aqui. Aquela palavra que diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando era criança, eu imaginava eu irado assim e o sol em cima de mim, iluminando para toda a gente ver. Mas não é isso. É: não vá dormir, que o sol não se ponha, que não acabe o dia consigo irado. Por quê? Porque amanhã você vai contaminar muitas pessoas, porque já está contaminado. Vai sofrer o efeito nefasto de estar contaminado e ainda contaminará outros. Então, há um tipo de amargura que é oriunda daquilo que os outros fazem comigo. E nós, muitas vezes, infelizmente, não temos a capacidade de cumprir esta palavra que diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. Não vá dormir irado, resolva a sua vida antes de dormir. Geralmente, nós somos um pouco fraquinhos em exercer esta palavra. E aí é onde nós precisamos compreender que aquela dor que chegou até nós por causa da ofensa que a outra pessoa cometeu para conosco, ela não pode ser uma dor apenas que gera dor e que pode virar raiz de amargura. Ela tem que ser uma dor com propósito. Diga comigo: dor com propósito. Nós temos que começar a atribuir significados aos desafios que nós passamos nas nossas vidas. Isso é muito importante. Isso me remete a algo que se chama maturidade. Maturidade de um homem de Deus, maturidade de uma mulher de Deus, passa por este homem e esta mulher atribuir significados espirituais e de Deus às coisas que acontecem na sua vida. Quem é de Deus, faça assim com a sua mão. Amém. Olha, toda a gente, está vendo Deus? Toda a gente. Tem uns que não levantou a mão. É de quem então? Ah, quem é de Deus, levanta a mão. Graças a Deus, amém. Então, se você é de Deus, todas as coisas que acontecem na sua vida, você tem que dar um significado. devido à presença de Deus estar na sua vida. Então, mexendo aqui no coração, eu tenho algo para te dizer. Se eu não posso pegar a ofensa de um irmão que foi dirigida a mim e cozinhar ela, deixar ela ali buscar uns temperinhos para pôr, não é? Vamos buscar uns outros chefes. Sabe aquele cozinheiro que está cozinhando e depois liga para uma outra pessoa que cozinha também e pede uma opinião do que fazer? Olha, eu estou aqui fazendo aqui um prato tal, eu pus noz moscada. Noz moscada eu não gosto. Para que eu fui buscar noz moscada? O coração é enganoso mesmo, né? Estou falando das coisas do coração, vou buscar noz moscada. Não, quem é que gosta de noz moscada? Será que no céu não tem noz moscada? Não tem. Pela madrugada, noz moscada ninguém merece. Vou falar de outra coisa, lá umas natas. Olha, eu estou fazendo aqui um prato, será que se eu pôr umas natas vai ficar bom? Às vezes nós ficamos cozinhando a amargura, a dor, e vamos falar com outros cozinheiros sobre os condimentos. A gente vai dizer, olha, aconteceu-me isso, o que é que você acha que eu faço com isso? E o outro é tão de Deus que diz, mata a pessoa. Aí o cozido, não é? A Fábio, a João, a Maria, nem a portuguesa, a Zuca. O cozido vai sendo ali preparado, essa tal raiz de amargura, e vai contaminando, e vai contaminando. Aí você é tão espiritual que diz assim, mas Deus vai me honrar nessa causa. Diga lá comigo, Deus vai me honrar. Não, é com voz de assembleiano, reteté, vá, põe a voz mais grossa. Deus vai me honrar nesta causa. Pois é, mas deixa eu dizer, Deus não vai te honrar nada. Não vai. Deus não existe para honrar homens. Ele existe para ser honrado pelos homens. Dê uma salva de palmas a Ele. Ele existe para ser honrado pelos homens. E não há honra maior que nós possamos dar a Deus do que a honra de atribuir um significado à dor. E você dizer assim, Senhor, esta ofensa aconteceu para que o Senhor seja glorificado através da minha atitude, através dos meus gestos, através do meu comportamento, através das minhas palavras, através dos meus pensamentos. Não se trata do que o outro fez com você, se trata do que você vai fazer com o que o outro fez consigo. Eu vou repetir, não se trata do que o outro fez. Nós focamos no que o mequetrefe fez conosco, no que a samaritana fez, o desviado fez, o encapetada. Nós nos focamos nisso e esquecemos que há um Deus no céu dizendo, eu quero ser honrado nessa ofensa que chegou à sua vida. Eu quero ser honrado nesta ofensa que chegou à sua vida. Trata-se disso, por isso que a palavra diz, cuidado. Não deixe que a raiz de amargura cresça no seu coração e através dela muitos venham a ser contaminados. E aí eu começo a entender algo que é de Deus e que o povo de Deus maduro como a MCI sabe. Que é, há um propósito para toda dor que chega até nós. Há um propósito para toda dor que chega até nós. E pense comigo em algo muito interessante que aconteceu ali no jardim do Getsêmani. Jesus, um tempo antes de ser preso, vai com seus discípulos até o jardim do Getsêmani, e ali acontece um dos maiores dramas da história da humanidade. Aquele Deus encarnado, santo, puro, bom, criador, poderoso, com todos os atributos que você possa imaginar, sendo colocado no corredor da morte, entrando na fila da ira, da maldição, do castigo, como diz a palavra, agradou a Deus moê-lo pelas nossas transgressões, no corredor das feridas abertas, no corredor do escárnio, no corredor da ofensa, no corredor da mentira, no corredor do abuso. E ali naquele jardim do Getsêmani eu entendo algo muito interessante, que começa pela palavra, pelo significado da palavra Getsêmani. Um Big Mac, para quem souber, não pode ser pastor, para quem souber o que significa Getsêmani. Quem vai pagar o Big Mac é o pastor Cícero, tá bem? Getsêmani. Lugar lugar da prensa. Irmão, entrega agora esse Big Mac para Jesus como oferta. Muita gente acertou. Getsêmani, lugar da prensa. Jesus dirige-se ao Getsêmani para ali ser prensado. Por favor, em nome de Jesus Cristo, vá construindo uma relação de tudo que eu estou falando, porque Deus tem algo para si hoje. Ali no Getsêmani, Jesus passa por aquilo que eu considero um dos maiores dramas que a terra já assistiu. No lugar da prensa. E é interessante, por que no lugar da prensa, a dor foi tão grande, que a palavra diz que quando ele chega lá, ele já denuncia o seu estado. Eu estou profundamente triste. E eu creio que você já leu esta passagem. E ele entra no momento de intimidade com Deus. Ele volta para os discípulos que ele tinha deixado lá. E ele afirma mais uma vez que está profundamente entristecido. E ao regressar de novo para o seu momento de intimidade, ele começa a questionar o Pai, o que, que estava acontecendo por causa da sua humanidade. Está a doer demais, está a ser pesado demais. Naquele momento ele começa a nos ensinar algo. Nós precisamos de um propósito para a dor. Nós precisamos compreender por que, que as coisas estão acontecendo. E deixe-me ser agora muito claro acerca daquilo que Deus disse para eu compartilhar consigo. Você precisa entender o porquê que você passa por certas situações, ou por que você está a passar por certas situações. Quando o Senhor Jesus, ali no Getsêmani, no lugar da prensa, prensa que gera azeite. Porque nós estamos a falar do Getsêmani, que está junto ao Monte das Oliveiras, Jardim das Oliveiras, onde havia muitas oliveiras. Lugar da prensa, onde vamos pressionar as azeitonas para que elas possam gerar azeite. Azeite na Bíblia fala de unção. Óleo que vem. Então, nesse lugar, tu serás apertado para que saia unção para a sua vida e na sua vida. Você está entendendo? Nesse lugar você é apertado para que algo seja extraído da sua vida. E eu vou olhar para Jesus ali naqueles momentos, e eu vejo ele em determinado espaço de tempo questionando o Pai na sua humanidade, e assim tinha que ser. Porque ele se identificou conosco, vestiu a nossa pele, entrou na nossa existência, na nossa história, no nosso DNA pecaminoso. E ele disse, se for possível, afasta de mim essa dor, afasta de mim isso que está acontecendo, porque eu não estou entendendo, eu não estou mais que entendendo, eu não estou conseguindo. Sabe, é como você, muitas vezes tem um grito aqui no fundo do coração, dizendo, Senhor, eu não estou conseguindo mais viver neste jeito, desse modo, nessa situação. Não consigo perpetuar isso, Senhor. Se for possível, passa de mim, passa de mim. Quem aqui hoje talvez não esteja com esse grito aqui entalado, com o perdão da expressão. E desse grito diz assim, se for possível, passa de mim, porque eu não estou a aguentar e eu não quero estar nesse registro, eu não quero estar nessa situação. Eu sei que há muitas pessoas aqui hoje assim. E ele na sua humanidade, ele solta esse grito e a palavra diz, está escrito, que o seu suor tornou-se em? Em quê? Não é Coca-Cola, sangue. Ficaram com dúvida, eu acho que ficaram com medo, que foi Coca-Cola? Em sangue. A dor, o peso, a falta na sua humanidade, a falta para quem estava a ver o sofrimento de Jesus, a falta de explicação, de compreensão do porquê daquilo. Não há nada que dói mais numa pessoa do que ela está passando por situações, os outros olharem e dizer, ai, coitado, não sei por que ele está passando por isso. Nem tem que saber. Isso é entre você e Deus. Mas depois deste momento, ele diz, mas seja feita a tua vontade. Ele nos ensina outra coisa. Eu sei que em tudo que eu estou a passar, há um propósito. Há um propósito. Há um propósito na dor. Há um propósito na pressão. Há um propósito nas coisas que acontecem nas nossas vidas. E voltando aqui para esse Getsêmani, que é o lugar da prensa, o lugar da pressão, do azeite sair, eu quero trazer o seu coração para esta matéria-prima, que é a azeitona, que gera aquilo que Deus considera como essencial na vida de quem o serve, para que ele usufrua e para que outros usufruam através dele, que é a unção. Sabe, é interessante pensar que para que o óleo da unção, o azeite, tenha lugar, ele precisa, a azeitona precisa ser o quê? Esmagada. Então, isso me remete à convicção de que unção é fruto de esmagamento. E eu dei o título da mensagem, pode pular o título da mensagem, que eu já esqueci qual é, mas Jesus vai me ajudar agora. Esmagados para unção. Eu falei para vocês que é esmagados para unção. Vamos ler todos juntos, um, dois e... Esmagados para unção. Não existe unção, tal como não existe azeite oriundo da azeitona, sem esse esmagamento. Então, todas as vezes que nós somos esmagados, nós precisamos atribuir um significado a esse esmagamento. E dizer, Deus, nesta dor, nesta pressão, nesta situação, algo tremendo, maravilhoso vai acontecer na minha vida. Unção, queridos, tal como azeite, não é adquirido em pozinho instantâneo, posto na água e vira azeite, é adquirido através da prensa. Unção também é fruto de prensa. E Jesus é levado para o Getsêmani para que você perceba que unção nós trazemos para as nossas vidas quando nós somos parecidos com Jesus. Unção não é algo adquirido em qualquer lugar, de qualquer forma. Unção não se adquire cantando louvores na igreja. A unção se manifesta na hora do louvor da igreja. Unção não se adquire na hora da nossa oferta, não se adquire na hora do estudo. Unção se adquire quando nós somos esmagados em parecência com o Senhor Jesus ali no Getsêmani. Quando o peso da roda que está nos esmagando não é o centro, mas o que nós vamos tirar, fluir quando estamos a ser esmagados. Isto vai trazer a unção para as nossas vidas. Agora tenta entender uma coisa. Diga comigo, unção é capacitação. Não existe capacitação sem escola, sem preparação. Não existe. Ninguém se torna piloto só porque quis ser piloto. Ninguém se torna nem motorista de carro, condutor de automóveis, só porque quer ser condutor. Ele tem que ser instruído para sê-lo. Então, se unção é capacitação, é capacidade que Deus dá, você precisa ser instruído, você precisa ser ensinado para que a unção esteja presente na sua vida. Então, unção não é fruto do acaso, por isso que existem pessoas que são mais de Deus e pessoas que são menos de Deus. Porque existem pessoas que se identificam com Jesus, que se identificam com Getsêmani. Pessoas que não se identificam com a palavra que diz que há gente que deixa a raiz de amargura brotar no coração, crescer e contaminar. Pessoas cuja dor só serve para elas blasfemarem, contaminarem os outros. E não passa necessariamente por ofensas que nós dirigimos uns aos outros. Passa, por exemplo, por que não, por uma enfermidade. O que fará uma pessoa de Deus num desafio de enfermidade? O que fará uma pessoa de Deus com um desafio financeiro? O que fará uma pessoa de Deus, um pai de Deus, com um desafio com seus filhos? Esta é a roda que está apertando. O que é que vai sair daí com esse aperto? E eu pergunto, o que é que tem saído da sua vida com esses apertos que você tem levado? Sabe, infelizmente, há pessoas que nós olhamos e elas estão do mesmo jeito que estavam, ou pior, que há 10 anos atrás. E eu olho para Deus e eu digo, Senhor, que eu todos os dias tenha a oportunidade, por causa da prensa da vida, de ser diferente, de mudar, de ser mais maduro, mais preparado, mas preparado. E o nome disso é unção. Unção é preparado. Esta pessoa está preparada para a adversidade, está preparada para a guerra, está preparada para a luta, está preparada para o louvor, está preparada para a adoração. Dela o diabo não leva absolutamente nada. Amém? Não se trata, então, do que acontece com você. Se trata do que você vai fazer com o que aconteceu consigo. E o que você vai fazer com o que aconteceu consigo vai determinar se você vai ter unção ou não vai ter unção. Se você vai estar preparado ou se você não vai estar a ser preparado. O plano de Deus é te capacitar para o que Ele quer fazer em você e através de você. E isso vem por essa prensa. Vem por essa prensa que vai trazer ali unção. Eu estava ali a falar com o pastor Tony, eu lembrei-me da birra e até fui ali trocar umas ideias com ele para não dizer alguma coisa que não é. Se eu disser alguma coisa que não é, foi ele, tá bem? Que eu fui lá falar com ele. Portanto, olha, não foi nada, a gente teve ele trocando umas ideias. Mas acho que estamos certos, nós estamos acerca da mirra. A matéria-prima do óleo da unção, nós vemos lá em Êxodo 20, o Senhor dando instruções acerca do óleo da unção para ungir os materiais, os utensílios, depois ungir os que estão separados para o serviço do templo. Nós vemos aquilo tudo, e aquele óleo, a matéria-prima é o azeite, oriundo da azeitona. Mas depois do azeite, nós temos ali, uma matéria-prima em grande quantidade e fundamental, que é a mirra. E eu estava ali a falar com o pastor Tony e lembrei-me como é que a mirra chega até a preparação do óleo da unção. A mirra, ela é extraída da seiva e essa extração se dá com golpes violentos na árvore que a produz. Então, não obstante o azeite ser a matéria-prima fundamental do óleo da unção, o azeite extraído da azeitona, que é apertada, que é esmagada, e ela não tem para onde fugir, ela bem pode saltar ali, mas ela acaba caindo lá. Depois ainda há outros ingredientes, e um deles é a mirra, e a mirra é extraída por golpes. Sabe, se bem recordo, eu não sou muito bom em botânica, nem culturas assim das roças lá, dessas coisas. Eu sou de Goiânia, não sou da roça não, tá bem? Então, mas parece-me que é hábito, me corrija se eu estiver enganado, dar assim umas facadas do tronco de certas árvores para ver se elas produzem mais, e etc. É isso, eu estou viajando. Não é? Se eu bem recordo, eu estou lembrado de ter visto esses golpes, não é? Olha que interessante, o fruto aumenta com os golpes. Então, eu continuo a perguntar para você, o que você tem feito com a dor na sua vida? O que você tem feito quando você está sendo esmagado? O que você tem feito quando você está sendo esmagado? Meu querido irmão, minha querida irmã, Isaías capítulo 53, verso 11, pode projetar, por favor? Tem algo que me ensina tanto acerca da postura do Senhor Jesus, acerca de tudo o que Ele fez com o que lhe aconteceu. Isaías 53, 11, não tem ninguém da projeção? Isaías 53, 11, diz assim: Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A palavra diz que ele ficará satisfeito com o trabalho penoso da sua alma. Você ficará satisfeito com o trabalho penoso da sua alma quando você atribuir significado à sua dor. Quando você entender que ser esmagado faz parte do processo. Porque o que atrai unção é sermos parecidos com Jesus. E nós só temos a oportunidade de provar que somos parecidos com Jesus quando nós somos esmagados. Ninguém é parecido com Jesus a pregar, ninguém é parecido com Jesus a cantar, a louvar, ninguém é parecido com Jesus no cabelo, embora nós temos um Jesus aqui do musical, não é? A gente acha que ele é parecido, não sei, não é? Mas ninguém é parecido com Jesus nas vestes, ninguém é parecido com Jesus na forma de comer. Nós somos parecidos com Jesus quando nós somos esmagados. E esse esmagamento atrai a unção de Deus, porque a unção é gerada no sofrimento. Como é que nós temos capacidade de perdoar? Onde é que nós vamos adquirir a capacidade de perdoar? Quando nós somos convidados a perdoar. Ah, eu estou cheio de graça para perdoar. Não vem não, que eu não quero problemas para o meu lado. Vou fugir de gente que vai me criar problemas. Então você não vai ser trabalhado na capacidade de perdoar. Ele tirou a primeira foto, ficou horrorosa, veio tirar outra. Vocês perceberam, não é? Dê-me só um minutinho, por favor. Pode, pode. Como é que eu faço? Sim? Um sorriso. Peraí, deixa eu mexer a barriga. Peraí. Perfeito. Ah, uma salva de palmas para o nosso pessoal da multimédia. Ele acha que eu não estou para ele. Vem aqui, tirou, já umas 20. Depois voltou, mas ainda continua, não está convencido. Não está convencido. Unção é gerada pelo esmagamento. Amém? 1 Pedro 1,7. Projete, por favor. 1 Pedro 1,7. Diz assim, a palavra de Deus. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A propósito, para todas as coisas que você faz, que você passa. Meu querido irmão, minha querida irmã, a dor molda-nos. A dor molda-nos. E eu estou concluindo e quero te dizer que eu tenho uma incumbência da parte de Deus de lhe dizer algo nesta tarde. Que há um significado para todas as coisas que você tem passado. Eu fui mandatado por Deus nesta tarde de lhe dizer que o Senhor, Ele quer usar todas estas situações que você simplesmente não entende, mas Ele quer usar para que você seja ungido, capacitado. Nós temos duas mãos. Numa mão, nós recebemos a unção, que é a capacitação para fazer aquilo que Deus nos mandou. Na outra mão, nós recebemos o plano. Sabe de uma coisa? Há um plano de Deus para a sua vida. E você precisa de unção para trilhar esse plano. E eu tenho mais uma coisa para dizer, que eu acho que até nem estou conseguindo criar um link com a mensagem, mas eu preciso dizer que há pessoas aqui que desistiram de aceitar que há um propósito de Deus para a sua vida. Não faça isso. Você veio hoje aqui para ouvir que Deus quer usá-lo e Deus quer usá-la. E isso não se trata de idade, de formação, de gênero. Isso se trata de pessoas que se deixam esmagar para receberem a capacitação para servir a Ele, os planos, os propósitos e o querer dEle. E o querer dEle. E por fim, eu quero te dizer que quando as coisas acontecem conosco, necessidades nascem nos nossos corações. Eu vou repetir. Quando as coisas acontecem conosco, necessidades nascem nos nossos corações. A gente tem necessidade de que a pessoa que falhou nos peça perdão. Por mais que a gente diga não, não, não. A gente tem necessidade de que a pessoa caia na real, de que ela magoou feio. Nós temos a necessidade de que os outros compreendam a nossa dor. Nós temos necessidade de encontrar sentido para aquilo. Nós temos tantas necessidades que nascem quando somos esmagados. Mas eu quero te dizer que Deus não é um Deus que se move em pessoas que vivem por necessidades. Deus é um Deus que se move em vidas que caminham por propósito. Quando as coisas acontecem com você, você deve perguntar, o que que eu preciso depois disso? Não. O que você deve perguntar é, qual é o propósito para isso que aconteceu? Fique de pé, por favor, o louvor vai subir. Diga assim comigo, levante a sua mão direita. Qual é o propósito para isso que aconteceu? Feche os seus olhos. Começa a orar, começa a dizer ao Senhor tudo aquilo que nessa tarde você sentiu nesse lugar, tudo aquilo que fez sentido para a sua vida. Começa a dizer, Senhor, eu entendi nesta tarde o que o Senhor quis falar comigo. Talvez você seja aquela pessoa que não tem encontrado propósito para as dores, para o peso, para a pressão. Não tem encontrado propósito quando é esmagado. Talvez você seja aquela pessoa que, de uma forma tão humana, não estou aqui para lhe julgar, mas de uma forma tão humana, tem reagido com tristeza, a dor, a ofensa, e tem estado como que deixando uma pequena raiz crescer no seu coração. Talvez você seja aquela pessoa que de uma forma tão legítima tem sofrido dores de várias origens, e essa dor tem feito com que você seja uma pessoa que acorda no outro dia e influencia outras pessoas a participarem desta dor. Mas hoje há um convite de Deus neste lugar. Eu te chamei para um propósito, diz o Senhor. Eu te chamei para um plano, para um projeto, para cumprir a minha vontade, diz o Senhor. E eu estou te ungindo, diz o Senhor, através de todas as situações que acontecem na sua vida. Onde estão os homens e as mulheres aqui neste lugar que querem trocar a dor, pelo propósito, a necessidade da dor, trocar a necessidade da dor pelo propósito da dor? Onde estão esses homens? Levante a sua mão, se você a partir de hoje quer dizer assim, eu não vou me mover mais pela necessidade que a dor gera no meu coração, mas eu vou me mover pelo propósito que há em toda a dor que chegar na minha vida. Quem está aqui nessa tarde que hoje, continue com a mão levantada, quem está aqui nessa tarde hoje que diz assim, eu, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu tenho entendido que não se trata do que acontece comigo, mas se trata do que eu vou fazer com o que acontece comigo. E eu vou sair daqui nesta tarde cheio de graça, cheio de unção, cheio de propósito, e a minha vida dará frutos, porque eu vou ser esmagado e o bom cheiro de Cristo vai sair desta prensa que me tem apertado. O bom cheiro de Cristo vai sair desta prensa que me tem apertado. Agora toda a igreja com os olhos fechados, porque eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui, seja verdadeiro, não tenha problema, é tão humano. Quem aqui está sofrendo dores por causa do esmagamento, da ofensa? Nós, pastores, queremos orar por você. Quem aqui quer atribuir sentido à dor e quer sair daqui hoje dizendo, Senhor, não me interessa o porquê da dor, o que me interessa é o que eu vou fazer com essa dor. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Estão começando a vir pessoas, vem rapidamente, não pense duas vezes. Quem quer trocar a dor pelo propósito? Há propósito, sim. Eu errei, há propósito. A palavra diz que todas as coisas contribuem. Vem correndo, vem. É tempo de cura, é tempo de resposta aqui no altar. Não pense duas vezes. Se você sentiu no seu coração um desejo, sai imediatamente, deixe-me dizer, há um propósito, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Pai, eu pequei contra os céus e contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, disse o filho pródigo, mas deixe-me dizer, havia festa preparada para ele, porque até no erro dele, houve um propósito, a sua vida vai falar, o seu testemunho vai falar mais alto que as suas palavras, líderes de GV, pastores presentes, vem orar por favor, em nome de Jesus. Nós estamos num momento sério e importante de pessoas que estão atribuindo valor a essa dor. Talvez você não tenha resposta do porquê está a passar por isso, mas deixe-me dizer, certa vez Jesus esteve diante de um homem que havia nascido cego de nascença. Os discípulos perguntaram: quem é que pecou? E o Senhor respondeu: não me interessa, o que interessa é que isso vai ser ocasião para se manifestar nele a glória de Deus. Assim é na sua vida, isso será uma ocasião para que se manifeste a glória de Deus, a glória de Deus. Você que não veio à frente, levante a sua mão e diz: eu vou andar manifestando a glória de Deus em tudo o que me acontece, em tudo o que me acontece. Eu vou manifestar a glória de Deus, eu vou manifestar a glória de Deus.
Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante. Presença vale mais, muito mais, e não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais, muito mais, muito mais, oh, e não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais.
Senhor, nós estamos aqui para dizer que nós somos teus, Senhor, e aconteça o que acontecer, ó Deus, nós queremos ser o bom cheiro de Cristo, Senhor. Quando esmagados, ó Deus, que possamos destilar, Senhor, o bom cheiro de Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? O Senhor não vai apagar a sua história. Ele vai usar a sua história. E
Ele vai usar a sua história. Bem, levante a sua mão e diz: usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Oh, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor. Ajude-nos a ver o propósito da nossa existência, da nossa vida, Senhor. O nosso chamado, Senhor. Oh. Seu lado, diga: não se trata do que te acontece, mas do que você vai fazer com o que te acontece. Deixa vir unção daí, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, amém.